E o ECA, o Estatuto da Criança e do Adolescente, completa 24 anos. E nesse domingo, dia 13 de julho, no domingo passado, a lei, quando foi comemorado os 24 anos do ECA, no dia 13, a lei prevê uma série de direitos e deveres de crianças e adolescentes. Por exemplo, direito à saúde, educação, convívio familiar. Agora, o ECA tem cumprido seu papel? Quando falamos das relações sociais, a existência de um estatuto que protege a criança e o adolescente faz efeito? Sobre esse tema eu converso agora com o professor da Universidade Estadual de Maringá, que é pós-doutor em Direito pela Universidade de Lisboa. Eu converso com o Nilson Tadeu Campos. Professor Nilson, boa tarde.
Boa tarde, Gilson. Boa tarde, ouvintes da CBN.
Quando se fala de Estatuto da Criança e do Adolescente, que completou aí no final de semana passado 24 anos, ele cumpre seu papel? Nós estamos avançando com esses estatutos? Qual é o dilema de ter leis que tentam arrumar uma maneira de proteger as chamadas minorias ou os desprotegidos?
Bem, Gilson, eu acho que o Estatuto da Criança e do Adolescente, ele só não tem tido efetividade no Brasil por conta da omissão da sociedade, da família, da comunidade em geral. Por quê? E da ineficiência do poder público também. Mas por quê? Porque pais e mães, a sociedade em geral, inclusive as associações, igrejas, etc., debitam todo o ônus de tutelar a criança ao poder público porque se ancoram nesse Estatuto da Criança e do Adolescente. Na verdade, o artigo 4º desse Estatuto diz que o dever de assegurar com absoluta prioridade a efetivação dos direitos à vida, à saúde, à alimentação, à educação, ao esporte, ao lazer, à profissionalização, à cultura, à dignidade, ao respeito, à liberdade e à convivência familiar e comunitária, é de quem? É dever da família, da comunidade, da sociedade em geral e do poder público. Bem, a questão é que no Brasil se faz uma lei, um estatuto, e pensa-se que com isso se resolveu tudo. Esquece-se que o Estatuto, ele visa ultrapassar, ele visa ultrapassar fases históricas que nós tivemos, em que a criança era absolutamente indiferente para o direito, isso aconteceu até o descobrimento do Brasil, a fase em que se discutia apenas a imputação criminal da criança, o que perdurou até a época do Império no Brasil e o Código Penal de 1890, a fase tutelar que nós tivemos com o Código de Menores até 79 no Brasil, esquece que hoje, desde 90, nós temos aqui, pretensamente, uma fase de proteção integral da criança. O problema é que distorções dessa proteção integral, a absoluta inércia das famílias em relação a isso, a cuidar da criança, acreditam ao poder público. Então, é o juiz da vara de menores, são os conselhos tutelares que têm que cuidar das crianças. E não é isto. O problema não é a lei. O problema que eu vejo de estatutos é que, veja só, nós já tivemos o estatuto da mulher casada, no tempo que não tinha se lei da Maria da Penha, então tinha que se beneficiar, proteger a mulher casada. Isso foi revogado por conta hoje da liberdade sexual, da igualdade de gênero, etc. Mas temos estatuto para quase tudo hoje, Gilson. Veja, nós temos estatuto do torcedor, que é para proteger o torcedor em estádios. Aí vem uma lei tópica e diz, não, o estatuto do torcedor, antes disso, proíbe, por exemplo, bebida em estádios, bebida alcoólica. Vem uma lei tópica para a Copa do Mundo e diz, não, durante a Copa pode beber. Quer dizer, cadê a proteção? Nós temos o Estatuto do Idoso, que não resolve nada, tivemos o Estatuto do Desarmamento, temos o Estatuto da Terra, que também não resolve nada. Olha, estatuto é o que não falta no país. Só que esses estatutos, na verdade, eles servem como uma ilusão, como um quê de diversionismo político para distrair a sociedade, através dos poderes legislativo, judiciário e executivo, dizendo para a sociedade, ó, fizemos nossa parte, está resolvido o problema. É verdade, sim, que essa técnica política e legislativa de se fazer estatutos jurídicos diferenciados tem como ideia central a tutela de alguém que seja vulnerável, como é a criança. Só que lei não é direito. A lei não resolve problemas. A lei cuida de proteger. Mas, na prática, como é um instrumento de diversionismo, de jogar para a torcida, cheio de teor mais simbólico do que material, concreto, palpável, efetivo, os estatutos acabam confinando em guetos, guetos jurídicos. Agora mesmo, foi aprovado pelo Senado, está em discussão na Câmara Federal, o Estatuto da Pessoa com Deficiência, como se isso fosse resolver o problema das pessoas com deficiência, que é um problema da sociedade. Então, lei no Brasil não falta. Lei que não tem resultado prático nenhum, também não falta. O que falta é uma ação da sociedade.
Agora, os professor, pais só pergunta,
esqueceram
professor.
De saber como educar criança, como esperam que o poder público possa fazê-lo? Tivemos que fazer uma lei da palmada agora para garantir que criança não possa ser espancada? Criança, antes de ser criança, é um ser humano. Ele tem todos os direitos dos seres humanos em geral. Não há por que fatiar o ser humano conforme sua faixa etária. Elas precisam de proteção, sim. O estatuto resolve? Não resolve. Mas não resolve também porque nós, da sociedade, e todos nós temos a responsabilidade disso, nós nos omitimos.
Agora, professor, posso fazer uma pergunta? Uma coisa engraçada que o senhor colocou agora, sobre essa questão da lei da palmada e a questão desse excesso de estatutos que não resolvem nada. Conforme o senhor foi falando, eu fui pensando que parece que nós estamos, através dessa grande quantidade de leis, diante de um ser humano que está sendo tratado como se fosse uma criança, e que você tem que cuidar dele para ele não beber cerveja no estádio, cuidar dele para ter boa educação. É isso que a gente está vivendo, professor?
É verdade. Nós vivemos, na verdade, uma crise de valores. Uma crise de valores, e não é essa questão de ser vetusto, ser, como se dizia na década de 60, ser quadrado, ser careta. Não. É uma questão concreta. Hoje, os pais sequer sabem com quem os filhos se relacionam. Ah, temos o Estatuto da Internet, também chamado de Marco Civil da Internet, para proteger os internautas. Vejam só, as leis no Brasil, elas carecem de efetividade por más políticas ou falta de políticas públicas, sim, mas principalmente porque a chamada célula da sociedade está de há muito doente, patologicamente atingida, e eu me refiro à família. Qualquer que seja o tipo de família, homem-mulher, homem-homem, mulher-mulher, não estou me referindo às novas formas de família que surgiram nos últimos tempos, sob o pretexto de igualdade de gênero, liberdade sexual, mas a questão da responsabilidade. Me parece que outros países, para pegar a parte que mais interessa a sociedade do ECA, que é o aspecto criminal, me parece que nos demais países há uma consciência maior, Gilson e senhores ouvintes da CBN. Há uma consciência de que o ser humano que pratica um delito, ele deva ser tratado conforme o seu grau de maturidade e de responsabilidade. Por isso, em alguns países, primeiro que você avalia, uma pessoa com 15 anos comete um homicídio. Agiu como um adulto ao fazer isto, vai ser processado, julgado, se for o caso, condenado como adulto. E não diferentemente. Agora nós lavamos as mãos.
Aí vem aquela questão, professor.
Nós damos esmolas para crianças que são exploradas por pais, inclusive, nas nossas esquinas. E com isso nós satisfazemos o nosso espírito cristão, ou islâmico, ou budista, seja lá o que for, nosso espírito religioso, e pagamos o dízimo à nossa consciência.
Ô, professor, só uma questão. Aí que entra aquela questão de que a gente tem que tratar diferentes como diferentes, iguais como iguais. Quando você generaliza, de certa forma, você também perde essa ideia de que um garoto de 15 anos pode cometer um crime como adulto, como tem muita gente que tem 30 e age como se tivesse 15.
É verdade. Tanto é que eu advogo, Gilson, a ideia de que aquele bordão da Revolução Francesa, do fraternité, égalité, fraternité, a igualdade, liberdade, igualdade, fraternidade, está vencido. Na verdade, hoje nós devemos pensar em liberdade, sim, a liberdade é necessária, absolutamente, ela é o ar do espírito humano, mas temos que pensar também na diversidade, que os seres humanos são diferentes, não por causa da idade, mas porque são diferentes, não por causa do sexo, mas porque são diferentes, não por causa da questão da condição social, porque são diferentes. Mas se nós começarmos a entender que os diferentes têm que ser tratados diferentemente, apenas na medida das suas diferenças, sem querer implantar um padrão de normalidade, que é chamado hoje politicamente correto para todos, aí sim nós fecharemos aquela tríade dos direitos humanos com a tolerância.
Que é o que existe muito pouco hoje, né?
Nós temos absolutamente uma falta de tolerância. Tolerância no trânsito, tolerância em tudo. Tolerância entre colegas, tolerância na sala.
Exatamente.
Hoje se discute bullying em sala de aula, mas é coisa que sempre existiu. O problema é um recrudescimento de assédios, de agressões, porque as pessoas, nós, estamos cada vez mais intolerantes. Nós não estamos nos suportando, porque nós queremos aplicar a nossa régua pessoal, a nossa medida de valor pessoal, por mais certa ou mais equivocada que seja, ao resto da sociedade. Nós vivemos uma crise de egocentrismo. O mundo gira em torno do meu umbigo.
Professor Nilson Tadeu Campos, muito obrigado pela sua entrevista aqui à CBN.
Eu que agradeço a oportunidade. Eu estou à sua disposição e dos ouvintes da CBN. Muito obrigado, uma boa tarde.
Conversei com o professor da Universidade Estadual de Maringá, que é pós-doutor em Direito pela Universidade de Lisboa. Conversamos aí com o professor Nilson sobre os 24 anos do ECA, comemorado aí no final de semana passada, mas resgatamos aí o tema para discutir um pouquinho os estatutos. O professor Nilson falou que o que mais existe no Brasil são estatutos, leis, para proteger o que se chama de minorias, ou aqueles que são taxados como se fossem pessoas fragilizadas ou frágeis. E ele considera que é um excesso de leis no Brasil. O que falta mesmo é educação, o que falta mesmo é uma política dentro das famílias de construir indivíduos com mais respeito, o que falta é maturidade.